Olá, Viva. Seja muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz aqui por Braga, todas as semanas, aos sábados depois do meio-dia e também com reposição à segunda-feira, depois das notícias das 8 da noite. Se preferir, pode ouvir-nos em podcast no site da RUM. Hoje, no tema central, daqui a alguns minutos, iremos abordar as questões da imigração, designadamente no âmbito do Conselho de Braga, que é o que mais nos interessa, a propósito de duas iniciativas recentes lançadas pelo município. Mas, antes disso, digo-lhe que o painel é constituído hoje pelos dois comentadores residentes habituais, Jorge Cruz e João Granja, e pelo convidado António Lima, que, por isso mesmo, por ser convidado, vai ter as honras de abertura com o seu tema surpresa. Bem-vindo, António. Duplamente bem-vindo, uma vez que também é a sua primeira participação nesta 18ª temporada do nosso debate.
Muito obrigado, boa tarde. Cumprimento o Alexandre, o Jorge Cruz e o Granja do painel. Cumprimento os nossos ouvintes. Espero que esta nova temporada seja, de facto, profícua e que, digamos assim, as nossas intervenções sejam sempre no sentido de que as coisas e a vida em sociedade no Conselho de Braga vai no bom sentido. O tema surpresa que eu trago prende-se com a Capital Portuguesa da Cultura 2025. Digamos que eu interrogo-me no sentido seguinte, ou seja, foi anunciado na imprensa desta semana de que o município teria proposto 1 milhão, não fixei o número, para estruturas, iluminação, som, etc., no âmbito da Capital Portuguesa da Cultura. E a mim, o que me perturba, digamos, é que 2025 está aí e, assim, tudo bem, estruturas, mas se a Capital Europeia da Cultura vai ser um mero somatório de espetáculos, não me parece que seja novidade nenhuma, nem me parece que essa seja, digamos assim, o objetivo principal de uma capital de cultura. E a verdade é que eu não vejo nada, ou seja, não, quando foi da preparação da capital, do concurso da Capital Europeia da Cultura, houve reuniões com imensa gente, com os deputados municipais, com os líderes das bancadas, com, enfim, com as mais diversas, digamos, partes interessadas ou com, as digamos assim, as organizações mais ativas no Conselho, no sentido, enfim, de explicar o que é que estava previsto fazer-se, quais eram os planos. Para a Capital Portuguesa da Cultura não vejo nada, ou seja, das duas uma. Mesmo que fossem aproveitar, eu até acredito que aproveitem uma parte daquilo que foi, digamos assim, planificado para a Capital Europeia da Cultura, eu acho que as pessoas deviam saber e deviam ser convidadas a empenhar-se na organização. Não vejo nada, acho estranho e acho que 2025 já está aí há muito tempo, ou seja, estamos em novembro e muito sinceramente eu acho que se continuar assim, pode ser um flop, ou seja, é mais uma oportunidade perdida.
Ora, está um tema, este tema surpresa trazido pelo António, que certamente também vamos discutir nos próximos meses, algumas vezes, e diria que tem mesmo muita pertinência em termos de atualidade. João Granja, bem-vindo. Uma vez que, de facto, estamos novembro, já está aí, já vai entrar esta semana, enfim, dia 1 será sexta-feira, mas, de qualquer maneira, pelo menos parece haver alguma falta de informação sobre a Capital Portuguesa da Cultura. Está de acordo?
Eu acho que não e passo a explicar porquê. Eu compreendo a apreensão do António Lima, porque, de facto, o que ele disse tem toda a razão. Houve um grande esforço de envolvimento com a população, organizações, coletividades, juntas de freguesia, na definição do modelo, no fundo, na definição da estratégia Cultura 2030. E, a partir de um determinado momento, quando percebemos que não seríamos Capital Europeia da Cultura, mas apenas Capital Nacional da Cultura, manteve-se a intenção de fazer, digamos, também um conjunto de espetáculos e uma articulação com as freguesias rurais, com as coletividades do concelho e de fora do concelho, vizinhas, mas numa dimensão completamente diferente, porque os recursos são indubitavelmente inferiores, ou digamos, aqueles que temos relativamente àqueles que uma capital europeia da cultura teria. A indicação que eu tenho é que este aparente silêncio sobre o tema corresponde ao trabalho com os promotores, com as entidades, com os músicos, com os artistas, no fundo, para preparar o próprio ano em que tudo isto se vai tornar público e onde vai haver a mobilização. Eu julgo é que, e aí acho que é o que o António alerta bem, é que poderia talvez isto ser tornado público e ser explicado para que as pessoas não haja aqui um hiato de comunicação com a comunidade. Mas a indicação que eu tenho, aquilo que eu tenho sabido e que tenho, em alguns casos, acompanhado, é que tem havido reuniões com grupos de fados, tem havido com as pessoas do cinema, da música, da dança, e estão agora na fase de ultimar o envolvimento e, digamos, a concretização de cada espetáculo em si. Naturalmente que também espero que isto não seja um acumulado de espetáculos, não foi nesse sentido que se elaborou um trabalho tão volumoso e tão qualificado. Pretende-se, nomeadamente, sensibilizar muitos públicos que habitualmente não frequentam estes espetáculos. A questão da formação dos públicos é um dos aspectos preferenciais. Um segundo é o envolvimento de concelhos fora de Braga nesta tarefa. E a terceira é levar a cultura no fundo, a uma descentralização dentro do concelho, onde normalmente tudo o que acontece é aqui na cidade, levar, digamos, às zonas que habitualmente não participam neste tipo de eventos, nomeadamente coletividades, freguesias e juntas de freguesia do nosso mundo rural, que, parecendo que não, é ainda bastante grande e muito significativo e normalmente tão distantes destes eventos. Por isso, estou em crer que esta é uma fase, de preparação para o boom que virá no início de 2025.
Jorge Cruz, bem-vindo também, naturalmente. O António Lima trouxe este tema, mostrou-se de facto preocupado com a tal falta de informação, achou que era estranho, que pode haver um flop, mas o João Granja, apesar de concordar que poderia haver informação, enfim, facultada aos munícipes, acredita que está a ser feito um trabalho de bastidores e que vem aí o tal boom. O Jorge também acredita.
Eu começo por cumprimentar o auditório, cumprimentar o moderador, cumprimentar o António Lima e cumprimentar o otimista e meu amigo João Granja. De facto, eu saúdo o otimismo do João. Ele é bastante otimista e depois às vezes tem algumas desilusões. Ultimamente tem tido bastantes até, parece-me, mas isso são contas de outro rosário. Não estou muito otimista em relação à Capital Nacional da Cultura. Espero enganar-me, porque gostaria que corresse tudo bem, mas os sinais são preocupantes. São preocupantes. Não só por isto que o António trouxe aqui à discussão, da falta de informação, da falta de divulgação, não se sabe o que é que está a ser feito. O envolvimento grande da cidade, quer na Estratégia Cultural 2030, quer na candidatura para a Capital Europeia da Cultura 2027, que, enfim, correu, eu não diria que correu mal, eu diria que não correu como se pretendia, se calhar não correu mal, não correu como se pretendia, auguravam, enfim, que havia uma mudança clara, uma mudança significativa de envolvimento da população e principalmente de transparência, no sentido de haver uma informação mais lata, mais aberta para todos. Não é isso que tem acontecido e há uns sinais internos que também preocupam. Há sinais de interferências em áreas ligadas à cultura por pessoas externas à cultura, mas com interesses na cultura. Eu refiro-me concretamente à chefe de gabinete do Presidente da Câmara, que, tanto quanto se sabe, a anterior chefe de divisão da cultura foi-se embora por causa dela e, entretanto, entrou uma há poucos meses que também já se demitiu por causa dela. Porque há interferências que são consideradas inadmissíveis. Há quem diga que essa senhora enfim, está num lugar de nomeação política e, portanto, quando acabar este mandato, irá à sua vida, mas há quem diga que ela tem ambições de entrar na estrutura municipal, designadamente na área da cultura, do departamento, divisão, o que quer que seja. O que é certo é que Braga vai começar a capital nacional da cultura sem cabeça ao nível de dirigentes que tratam dessas matérias. Isso parece-me muito mal. Já é normal acontecerem casos idênticos na Câmara de Braga, designadamente com técnicos que vieram de fora e que já se foram embora, outros que estão, enfim, na fila para ir embora, porque não estão para aturar determinadas coisas, e acho que isto que é preocupante. Eu sei que, no fim de um ciclo, os fins do império são sempre uma coisa um bocado traumática, mas, que diabo, também não é caso para tanto, não é? Não é caso para tanto. Eu acho que quer essas questões internas, quer outras que vêm à baila, que ainda agora, na sequência do Congresso do PSD em Braga, vieram à baila através do seu Presidente da Câmara, que insiste em estar contra o partido, entenda-se localmente, insiste em manifestar publicamente que não concorda com o candidato que foi escolhido, enfraquecendo necessariamente a candidatura e o partido. Isto também está a acontecer ao nível interno, dentro do próprio município, com o pessoal também, digamos, passa a expressão um bocado às turras. Não há, de facto, na minha ótica, uma perspectiva, enfim, animadora, a não ser eventualmente para o João Granja, que é um otimista, se calhar irritante também, mas vamos ver o que é que vai acontecer.
Vamos então aguardar pelos próximos tempos relativamente a esta questão da capital portuguesa da cultura, um tema trazido hoje, um tema surpresa, trazido hoje pelo António Lima, e avançamos assim agora então para o tema central, no qual vamos abordar um assunto candente em Portugal, sendo que o Conselho de Braga é um dos que registra maior crescimento nesta matéria. Falo da imigração, a que se junta também alguma migração e ainda os refugiados. Imigração, neste caso, naturalmente com um I, ou seja, os estrangeiros que procuram a cidade para viver e trabalhar e que serão, segundo as estimativas oficiais, falo de estimativas naturalmente, provenientes de mais de 140 nacionalidades diferentes, ainda que, como é evidente, com uma clara predominância da comunidade brasileira. Ora, esta semana, na reunião da Câmara, foi aprovada a criação de um centro de atendimento a imigrantes, que abrirá portas durante o próximo mês de novembro, numa parceria com a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e também a Cruz Vermelha. O município prevê que sejam feitos 3.500 atendimentos mensais, de forma a que os imigrantes possam tratar de diversos assuntos administrativos, nomeadamente de um dos mais importantes, a autorização ou renovação de títulos de residência. Por outro lado, também recentemente, a Câmara anunciou que vai passar a dispor, daqui por 2 anos, de um centro de acolhimento temporário para migrantes e refugiados, que terá capacidade para acolher até 16 pessoas em simultâneo e que ficará instalado na antiga escola primária de Celeiros. Trata-se de um projeto ser financiado totalmente no âmbito do PRR e que está orçado em 1.200.000 euros, e que vai ser executado em parceria com o Alto Comissário para os Migrantes e também com a Braga Habita, empresa municipal de habitação. A partir destas duas iniciativas, desafio então o nosso painel de hoje a pronunciar-se sobre as questões da imigração no Conselho de Braga, que importância atribuem a estas duas iniciativas recentemente anunciadas e que agora referi. Como avaliam o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela autarquia relativamente à integração dos estrangeiros que procuram o nosso concelho? Quais são os principais impactos na vida cotidiana da cidade e do concelho que resultam do acentuado crescimento nos últimos anos desta vinda de imigrantes? Se, na vossa opinião, o concelho ainda deve continuar a apostar em receber mais imigrantes? E, naturalmente, como é hábito, que sugestões têm, se as têm e se as querem deixar relativamente a esta matéria? Começo pelo António Lima.
Bom, sobre esta matéria da questão dos imigrantes, assim, essas duas questões que foram abordadas do centro que vai ser criado.
Sim, sim. No fundo é o pretexto da atualidade para falarmos do assunto, não é?
E do, e do apoio, chamemos de administrativo também, aos imigrantes. Assim, na minha ótica, nenhuma coisa deviam fazer falta. O problema é que nós estamos a ver as migrações numa ótica muito semelhante àquelas que os nossos imigrantes passaram nos anos 60, em que, no fim dos anos 50 e anos 60, e que foram para países da Europa em condições, digamos, subhumanas, não é? Todos nós ouvimos falar, pelo menos, nos célebres bidonvilles de Paris, etc., não é? E estamos a abordar esta questão um bocadinho nesse sentido, não é? Porque não aprendemos com os erros, não é só nisto, é em tudo, não é? Não aprendemos com os erros. E depois, claro, acontece, enfim, o que acontece em França e que acontece agora aqui. Ou seja, estamos precisamente, digamos, no olho do furacão, não é? Porque, enfim, todos nós sabemos o que está a passar estes dias nos bairros à volta de Lisboa.
Mas se bem percebi, o António acha que nenhuma destas duas iniciativas seria ou deveria ser necessária?
Não devia ser necessária, porque assim, um imigrante, como qualquer outra pessoa, vem para trabalhar, a maior parte deles vem para trabalhar, é evidente, não é? Vem para resolver a vida. E eles precisam de quê? Eles precisam de casa e precisam de salário. É evidente que Braga tem um problema acrescido. Não somos muitos imigrantes, não é? Como dizia aqui o famoso deputado do Chega, não é? O famoso deputado do Chega, o Filipe Melo.
Eleito por Braga.
Eleito por Braga, que, enfim, disse, superou aí aos quatro ventos e ao ouvido do André Ventura, de que Braga teria uma população de 30% de imigrantes, não é? Não é evidente que não, nem lá perto. Mas, de qualquer maneira, tem imigrantes. E tem imigrantes de uma forma um bocado caricata, que é assim, Braga, não sendo o concelho que tem mais imigrantes, também não é, a verdade é que uma grande parte deles resultaram da publicidade do Executivo, ou seja, foi o Executivo que os foi desafiar a vir para cá. Também sabemos disso e já falámos aqui nisso, não é? Ou seja, houve, digamos assim, um apelo, e é evidente que, enfim, estou a falar eventualmente, pelo menos numa das comunidades mais representativas aqui em Braga, não é? E, portanto, isto que dizem que vão fazer agora, quem foi fazer a publicidade para virem para cá devia prever e fazer isso logo, não é? Ou seja, eu não vou chamar as pessoas, enfim, para um espetáculo, para uma sala que leva 50 mil, e eu chamo para o espetáculo 100 mil, ou há 50 mil que vão fechar à porta. E com a imigração aconteceu isso, ou seja, o Sr. Presidente da Câmara fez apelos, nomeadamente aos cidadãos brasileiros que viessem, e os empreendedores e os trabalhadores e não sei o quê, e vieram. Mas a cidade não tinha infraestruturas para isso, não tem habitação, não tinha empregos para toda a gente. Muitos empregos são mal pagos e as pessoas que estão empregadas não têm, de facto, o salário não chega para, na habitação que haja disponível para arrendar uma casa ou um apartamento.
Portanto, se bem entendo, na sua opinião, esses apelos foram feitos de forma leviana, digamos.
Leviana,
assim.
Nitidamente, não é? Nitidamente leviana, porque assim, tudo bem, ou seja, as pessoas vêm com contrato de trabalho, ou pelo menos vêm com garantia de que há trabalho disponível, desde que estejam disponíveis para trabalhar, e que há infraestruturas, nomeadamente na habitação, que é o mais importante, para os acolher, não é? Porque o imigrante não precisa de nenhum tratamento especial, a partir da altura em que tem autorização para estar aqui, ele precisa de quê? Precisa de um salário digno e precisa de uma habitação. Até porque muitos vieram e trouxeram a família, não é? Trouxeram filhos, trouxeram mulher e alguns até trouxeram os progenitores, portanto, netos, pais e avós. E, portanto, a cidade não estava preparada para isso.
E acha que, no que concerne especificamente ao município, também não cumpriu, então, digamos, com as suas obrigações?
Não cumpriu. E agora, é assim, eu não estou contra o facto de criarem agora administrativamente, embora falou-se em atribuir os títulos de permanência, etc., eu penso que o município pode, quando muito, enfim, diligenciar no sentido de facilitar porque o município não tem, a menos que...
É feito em parceria com a AIMA.
Pois, porque só se fosse uma competência delegada, mas não consta que tenha sido atribuída. Portanto, será, digamos assim, uma facilitação no preenchimento dos documentos, nos requerimentos que tiverem que ser feitos, etc. Tudo bem, não tem nada contra isso, não é? Mas isso não resolve, isso não resolve.
João Graça já concorda com esta visão do António Lima, enfim, que no fundo foram feitos apelos levianos à vinda de imigrantes?
Esta questão não é uma questão exclusiva de Braga. Isto é uma questão que, digamos, abrange de uma forma geral todo o país.
Mas é interessante, é muito notória, não é?
E é interessante, não, nós somos o 11º concelho em Portugal com o número de pessoas com títulos de residência, porque é o critério legal que nós podemos analisar. E para se perceber, quer dizer, Lisboa, Sintra, Cascais, Amadora, Porto, Louros, Odivelas, Almada, Loulé, Seixal, têm mais casos do que Braga, e em termos absolutos, do que Braga. O que não significa que os nossos 21.098 casos, que são também sensivelmente 50% do distrito de Braga, que registra 48.808 casos, não nos devam preocupar. Se nós verificarmos aquilo que aconteceu no país em relação a esta matéria, nós identificamos logo um problema que vem já do anterior governo, que era o problema nas regras de entrada. Porque a existência de um regime de quase de grande facilidade com as manifestações de interesse na entrada de migrantes, isso acabou por gerar, digamos, um adensar da situação grave que já se existia. Com o processo falhado de extinção do CEF, a situação agravou-se e aquilo que se constata e constatou de imediato é que havia, no fundo, um pacote de 400 mil casos, 400 mil pendências e a AIMA não conseguia cumprir o seu papel. Agora, relativamente a esta matéria, o meu ponto de vista é que, e no fundo é essa também a minha ideia, é que Portugal e Braga precisam de imigrantes. Portugal precisa de uma imigração regulada e precisa de integrar bem as pessoas que para cá vêm. Agora, é importante perceber que, em alguns casos, nós temos que fixar o talento nacional, temos que integrar os imigrantes, mas também temos que criar condições para os receber. E eu acho que aí, nesta responsabilidade que é essencialmente do Governo, a primeira medida que tomou foi muito interessante, que foi extinguir o designado procedimento das manifestações de interesse, que no fundo foi a situação extraordinária que gerou o esquema de porta aberta e o disparo das pendências. O que é que se passa? O que se passa é que, com esta situação, a AIMA não tinha condições para despachar de uma assentada todas essas situações, mesmo criando para estes 400 mil um regime excepcional, digamos, de dependência. Então, o que é que procurou fazer? E é isso que está a acontecer, que a Câmara de Braga anunciou, é que vai ser celebrado um protocolo de colaboração entre a AIMA, a EMAIMA, que é a estrutura de missão criada em julho precisamente para esta ação extraordinária das 400 mil pendências, e o município, naturalmente, para quê? Para que as tarefas de atendimento presencial no âmbito dos procedimentos administrativos de competência da AIMA possam, digamos, preparar a concessão e a renovação das autorizações de residência. No fundo era o que o António estava a dizer. A Câmara não tem esta competência, são-lhe dados a parte dos procedimentos administrativos por via deste protocolo com essas duas estruturas. E em termos gerais, quais são as obrigações do município a constarem nesse futuro protocolo? Assegurar o atendimento, disponibilizar as instalações físicas necessárias à realização do atendimento, disponibilizar os recursos humanos necessários e assegurar a realização do número mínimo de atendimentos diários estabelecidos. O município é compensado financeiramente pelo número de atendimentos realizados e, se cumprirem o objetivo mínimo, são remunerados por 7,5€, já agora fica essa informação detalhada, sobre os atendimentos que fizerem. Por isso, o objetivo é ajudar, digamos, a quebrar, a ultrapassar esta dificuldade das 400 mil pendências. Claro que aqui a Câmara também tem outros interesses.
Este protocolo já agora é válido só até junho do próximo ano.
Em princípio vai ser só até 31 de maio de 2025, mas pode ser prorrogado. Agora, claro que o objetivo da Câmara é aproveitar também este serviço de atendimento e colocar lá outras valências de atendimento na área do social. No fundo, vai ficar também nestas instalações a equipa do social, da área social, responsável pelo acompanhamento e integração de migrantes, coordenando e articulando também com a resposta da Cruz Vermelha ao nível do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes. Por isso, na prática, ajudamos a cumprir este desígnio nacional de vencer esta dificuldade das 400 mil pendências, mas colocamos também, no mesmo espaço físico, as estruturas da Câmara e que articulam com a Cruz Vermelha, que tratam destas matérias e que assim se gera uma economia de meios para ajudar a gerir de forma integrada estes problemas que são sérios e difíceis.
Jorge, como é que encara esta questão da imigração, designadamente no Conselho de Braga? Enfim, parece-lhe que estas medidas que a Câmara agora anunciou são positivas e vão ajudar?
São medidas quase exclusivamente administrativas, retirando a parte da construção ou da reconstrução de uma escola para ali instalar imigrantes temporários, digamos assim, para facilitar só. Eu acho que...
Já agora convém que, de qualquer maneira, só daqui a 2 anos é que estará disponível.
Claro, claro.
E ainda vai ser formalizada a candidatura, sim, apenas claro, foi anunciada a candidatura.
Claro. Não, mas o António tem razão naquilo que disse, basicamente, que diz respeito a Braga e é de Braga que nós estamos a tratar. O João não é só um otimista, é inteligente, nós todos reconhecemos a inteligência, e desvia para canto, ou seja, vai para Lisboa, para o anterior governo, para essas coisas todas, para sim, fugir à questão do fundo que o António levantou.
E assim também aproveitou para fazer um elogio ao atual governo, não é?
Não, sim, claro, mas...
com a dinâmica do Congresso.
No fundo, é para desviar as atenções daquilo... Que é central na intervenção do António. E é central o facto que, de resto, já tem sido focado aqui no programa por outros motivos, de Ricardo Rio andar a vender, entre comas, a cidade lá fora. Faz isso muito bem, atenção, faz isso muito bem, porque mediatizou a cidade de uma maneira que nunca ninguém tinha feito. E na perspectiva de atrair investimento e de atrair mão de obra e atrair pessoas que queiram vir para cá. Isso é um facto sobre o qual o João não se quis pronunciar, mas é um facto também que a cidade, de facto, não está preparada para receber essas pessoas todas. Eu iria mais longe. A cidade ainda não está preparada para os habitantes que tem já. Ou seja, tem muitos déficits em várias áreas, designadamente, por exemplo, na habitação, que não estão resolvidas e, entretanto, traz-se para cá mais gente, o que agrava ainda mais a situação. Não quer dizer que as pessoas não sejam necessárias. Por exemplo, vamos citar o Instituto de Nanotecnologia, que trouxe para aí grandes técnicos, que trouxe para aí grandes especialistas, grandes investigadores, que são necessários. E que nós queremos aqui, como queremos também trabalhadores, enfim, não queremos trabalhadores, um trabalhador qualquer, queremos especializados nestas matérias, naquelas, técnicos disto e daquilo, onde faz falta. Agora, nós temos que ter condições para lhes dar, mas não podemos esquecer que, em primeiro lugar, o Presidente da Câmara, é Presidente dos bracarenses. E os bracarenses ainda têm muitas carências. Os bracarenses queixam-se disto, daquilo e daquilo outro. Ou seja, não têm a qualidade de vida a que têm direito, na minha ótica, em diversas áreas, e isso tem sido descurado por este executivo. O que, aliás, antigamente havia aquele slogan, é bom viver em Braga, hoje tenho muitas dúvidas que esse slogan tenha atualidade, porque haverá muito pouca gente a dizer que é bom viver em Braga. Então, se for no centro da cidade, é um horror, não é? Porque não só pelo preço das casas, pelo trânsito, enfim, por uma série de coisas. Queria, no meio disto tudo, salientar, enaltecendo, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Braga Habit. A Braga Habit tem feito um trabalho notável em várias áreas, ligadas quer à habitação, quer a programas que... de índole social, que vão ajudar não só os bracarenses, mas também, e como disse o António muito bem, os imigrantes que possam vir ter a Braga. Finalmente, nesta primeira intervenção sobre isto, queria O João vai-me desculpar, mas que eu corrigisse um bocadinho aquilo que ele disse, que ele dizia que Braga, que é, salvo erro, o 13º,
décimo
o 11º, mas é em termos absolutos, percentualmente, que é o que importa neste caso, na minha opinião, não estará nesse lugar.
Percentualmente estará um pouco mais acima, mas também os outros municípios são
município
muito
tem menos população que Braga. Sim, e
nem todos, mas sim, de qualquer maneira.
Sim, mas percentualmente neste caso, sim, acho que não é tão relevante saber quantos vêm, é mais relevante saber a percentagem.
Neste momento, Braga tem 7%, à volta de
7%. Sim, sim.
O Melo dizia que eram
30%. Sim,
sim, sim. Sim,
maior responsabilidade.
Tu, maior, sim, ele vendeu o peixe dele ao presidente do partido.
Sim, sim, prestou um serviço
patriótico.
Já agora deixem-me registar aqui o grande significado político do elogio do Jorge Cruz ao futuro candidato do PST à Câmara de Braga, que é ele próprio presidente da Braga Habite, não é? Não o administrador executivo, não, é o Carlos Videira, mas...
Atenção, eu falei da Braga Habite, enquanto
mas
instituição...
Mas o presidente é João Rodrigues.
Sim, mas que no dia-a-dia, acho que é gerido por um administrador executivo.
E é Carlos Videira,
e é esse administrador executivo, chamado Carlos Videira, que para o mal ou para o bem tem que assumir os sucessos e insucessos da organização.
Então, pronto, os corrigos não eram dirigidos para o João Rodrigues, mas para o Carlos Videira, os elogios.
Isto não está na ordem de trabalhos.
Não está. Isto era só para eu uma provocaçãozinha minha ao próprio Jorge.
Se nós fôssemos por aí, então o elogio teria que ser para o Ricardo Rica, que nomeou os membros do Conselho de Administração ou propôs ao Executivo a nomeação deles.
António, assim, não sei se ficou mais tranquilo depois da intervenção do João Graça.
Sim, não fiquei muito, ou seja, eu tive o cuidado de ver, de facto, quer o relatório do antigo CEF, quer o Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Conselho de Braga, 2015. De facto, este boom começou em 2017, não é? E praticamente duplicou. Mas é, um empresário, quando compra uma máquina no estrangeiro, prepara as instalações, antes de mais nada, para a colocar quando ela cá chegar. Uma máquina. Quando contrata um imigrante, normalmente não tem casa para ele ir habitar. Está-se marimbando se ele dorme debaixo da ponte ou coisa no género. E a questão é essa, ou seja, a economia só faz sentido se for um instrumento para o bem-estar das pessoas. De outra maneira, enfim, é tratar as pessoas como máquinas. E o que acontece um bocado com a imigração é isso, ou seja, de facto, entre aspas, despersonaliza-se as pessoas, não é? Tratam-se como um objeto necessário naquela altura e, enfim, com todas as consequências que nós sabemos, porque a sociedade também não está preparada, ou seja, ao contrário daquilo que a gente muitas vezes apregoa, a sociedade é racista, e é, e a gente fala com as pessoas e sente isso em cada esquina, não é? E de facto isso é que devia ser, não é? Porque eu vejo estes números aqui e separam-se as pessoas, umas porque são islâmicas, outras porque não têm religião, outras porque são cristãs mas não católicas, outras porque são hindus, outras... Assim, isto é que estar a catalogar pessoas. As pessoas, antes de mais, são todas iguais, independentemente do resto, e têm que ser tratadas como iguais.
Ou seja, antes de mais são seres humanos, é isso.
Pronto, e a melhor forma de as integrar é de facto isso, tratar as pessoas como iguais e dar-lhes as condições também como iguais, ou seja, eu não considero que um trabalhador que venha para cá e que trabalha ao meu lado só porque é do Hindustão ou da Turquia ou seja, de onde for, tem menos direitos do que aqueles que eu tenho. Não pode ser. Tem que ter exatamente os mesmos. E, enquanto não se fizer isso, há sempre problemas sociais. E quem ouviu os sociólogos que estão, digamos assim, a pronunciar-se sobre os factos ocorridos já...
Na zona da Grande Lisboa.
Na zona da Grande Lisboa, não é? Todos eles constatam isto, não é? E muitos dos problemas que não surgem no imediato vão surgir a seguir. Vão surgir a seguir. Ou seja, sendo mau para quem está e para quem chega.
João, parece-me que de facto na primeira intervenção não chegou a responder diretamente a esta questão que é...
Mas vou fazê-lo agora.
Exatamente.
Vou fazê-lo agora, digamos...
As pessoas
mais...
foram convidadas a vir quando ainda não havia condições.
Na minha primeira intervenção eu centrei um bocadinho, analisei esta questão numa ótica nacional, na ótica do país, digamos, qual era a situação em que nos encontrávamos, qual foi, digamos... as estratégias desenhadas e aquilo que é, no fundo, o que está, digamos, a ser incrementado e o que é que isso implicou nesta relação com a Câmara de Braga e porque é que a Câmara de Braga se propôs, no fundo, ser um parceiro para ajudar a cumprir este objetivo nacional. Agora, no caso concreto de Braga, nós estamos a pagar o preço um pouco do nosso sucesso, porque entre a atração de investimento feita com sucesso, entre uma dinâmica de promoção da cidade, a dinâmica da própria Universidade do Minho, a geração de empregabilidade gera, obviamente, uma grande atratividade e gerou aquilo que nós sabemos, que é o disparo, digamos, do número de habitantes que fez de Braga o concelho do país que nos últimos 10 anos mais cresceu em população. E aqui não há ninguém a disputar-lhe o título. Foi Braga, de facto, o líder do crescimento físico.
6,5%, creio eu.
O que é absolutamente notável.
Se tirares os imigrantes, se colocares os imigrantes também, não foi o concelho que mais cresceu em população. Foram concelhos do Alentejo,
com população, do Algarve. Com população, em termos absolutos, nós fomos o concelho que crescemos mais. Okay? Não há dúvida sobre isso.
Há o caso da Mira, por exemplo, mas tem
proporcionalmente,
a ver com...
mas proporcionalmente, são concelhos muito pequeninos. Aqui estamos a falar de um disparo que começou nos 183 mil habitantes e hoje já vai, estima-se, à volta dos 210 mil. Que, curiosamente, 200 mil era o objetivo que Braga tinha no seu plano estratégico, o último que Mesquita Machado aprovou, como sendo a massa crítica desejável para o concelho, para que nós pudéssemos ser olhados como uma cidade média europeia. Naturalmente que este sucesso na captação de investimento, este sucesso da Universidade do Minho, este sucesso na promoção da cidade, trouxe aqui algumas dificuldades. A habitação, as vias, digamos, os aspectos relacionados com a mobilidade, que obviamente têm que ter incremento em função desta dinâmica. Mas eu estou em crer, e que todos nós, foi para toda a gente uma surpresa, este sucesso e esta dinâmica, nomeadamente em relação àquilo que se prende com a comunidade brasileira. E é importante perceber que se nós, num país, é desejável que haja regulação e que haja criação de condições e que, para receber as pessoas, e que haja, inclusive, sistemas informáticos operacionais, que era o que não havia, e que haja políticas de porta aberta, mas, digamos, controlada, naturalmente que numa cidade ou num concelho nós não temos fronteiras à porta do concelho. Por isso, não é, digamos, razoável ou expectável que se possa controlar as pessoas que entram no concelho como se de um país se tratasse. Nós não temos alfândegas, nem serviço de controle no concelho. O da alfândega, não no sentido que o Jorge aqui está a dizer com a brincalhão, que é no sentido fiscal.
Mas o tributário, exato.
Por isso, para dizer o quê? Para dizer que este é um trabalho delicado e que a Câmara tem vindo a gerir, a meu ver, muito bem, através do sistema dos mediadores sociais, em que para as comunidades mais representativas e para dialogar não só com os cidadãos, mas também com as associações representativas desses cidadãos, sejam religiosas, sejam, digamos, cívicas ou até desportivas, as comunidades mais representativas têm, digamos, o tal mediador social, que cumpre um papel de diálogo, de ajudar na integração, de trazer os problemas que afetam toda essa gente, para que o município tenha uma estratégia de resolução de muitos dos problemas que os afetam. Se me disserem que ainda há muitas dificuldades por aí, verdade, que também hoje há outras comunidades que têm vindo a ganhar expressão e que têm vindo a ganhar peso, o caso dos norte-americanos é talvez o caso mais interessante que tem vindo a crescer aqui no Conselho de Braga, mas eu acho que a abordagem que o município tem tido em relação a este problema, de diálogo permanente, quer com, digamos, com o Estado, para aproveitar todos os programas e todas as iniciativas que possam ser rentabilizadas no nosso concelho, mas também, por outro lado, desenvolve políticas próprias, desenvolve uma política de diálogo diretamente com as comunidades e integrando com outras instituições que fazem também muito trabalho de mérito neste setor, como é o caso, por exemplo, como eu já referi, da Cruz Vermelha Portuguesa, que sobretudo em relação aos casos de maior drama social, tem sido uma entidade que tem feito um trabalho absolutamente notável e que merece ser elogiado e sublinhado, e que devem ter mais meios para continuar a desenvolver o seu trabalho, porque eu sei que eles têm projetos muito interessantes e que estão com grande dinamismo, e eu estou convencido que, se for dada a oportunidade, isto vai resultar também em prol deste objetivo que todos subscrevemos, de uma boa integração de todas as comunidades.
Suponho que o Jorge Cruz agora já estará satisfeito, por um lado porque João Granja já respondeu diretamente à questão mais local sobre Braga, reconheceu as dificuldades, algumas dificuldades.
O Jorge estava a elogiar o trabalho da Braga Habite, e eu também elogio e reconheço, até porque a nossa Braga Habite e o Pelouro da Habitação têm sido inovadores ao nível do país na tomada de medidas que começaram em Braga e que agora estão a ser replicadas.
Agora o João está a elogiar o Carlos Videira ou o João Rodrigues?
Mas era isso que eu ia explicitar. O Jorge Cruz, ao elogiar a Braga Habite, não pode deixar de elogiar, ainda que indiretamente, o presidente do Conselho de Administração, que gera e que determina as políticas que depois o administrador delegado Videira naturalmente levará à prática. Mas o Jorge Cruz, por muito boa vontade que tenha, não pode separar o Conselho de Administração do seu administrador delegado. Por isso, quando elogia Videira, está também a elogiar o Conselho de Administração, logo o vereador João Rodrigues, e naturalmente fica aqui registado e fica também aqui uma palavra de saudação, porque é politicamente significativo que o faça aos microfones da Rádio Universitária.
E muito mais porque é o futuro candidato do PST à Câmara de Braga, à presidência da Câmara de Braga.
Não, isto é aqui uma provocação ao Jorge.
Não sei e de certa forma entro no meu tema surpresa, se me é permitido.
Já agora, sim, senhor.
Não sei se será assim ou se não é, porque eu não sei se de facto o vereador João Rodrigues é o responsável pelas políticas da Braga Habite, ou se é o executivo no seu todo, ou pelo menos o presidente, o líder do executivo, porque noutras matérias nós temos visto que o presidente chama a si tudo, principalmente quando corre bem, e portanto nós não nos podemos esquecer que os vereadores têm competências delegadas. São competências do Presidente da Câmara que ele delega, ou do Executivo que ele delega. Portanto, eles não têm competências próprias.
Isso
qualquer,
é verdade.
A qualquer momento podem inclusivamente ser demitidos. Portanto, nessa altura temos então que saudar a doutora Goretti, que também é, acho eu, ainda administradora. Ah, já não é. Pronto, não. Então será outra pessoa. Que eu desconheço, mas tem feito um trabalho notável, se calhar também, a gente não o conhece, não sabe onde é que ela existe, nem nada, mas seguindo esse raciocínio. Mas eu queria voltar um pouco, porque há um bocado foi só pela rama, que há coisas que eu não consigo entender. Eu, enquanto comentador, enquanto cidadão interessado nas coisas, eu não consigo entender como é que o PSD escolheu um candidato à Câmara, está no seu direito, escolheu, pelos vistos, seguindo processos que já foram seguidos em anteriores candidaturas.
E já agora Jorge fala de forma categórica, porque foi com 80% dos votos, digo eu, do ponto de vista objetivo, não é?
Sim, sim, seguiu os mesmos trâmites, pelos vistos, segundo disse o próprio vereador João Rodrigues, de candidaturas anteriores. Entretanto, portanto, foi aprovado pela Conselhia, obviamente, com 80%, foi aprovado pela Distrital com 100%, pelos vistos, segundo os jornais disseram, e agora há o pró-forma, digamos assim, digo eu, da Comissão Nacional dizer, enfim, dar o seu amém, dizer que sim, porque não passa pela cabeça de ninguém, acho eu, de uma pessoa sensata, não estou a ser mais insensato a ninguém, atenção, mas não passa pela cabeça de ninguém que depois deste 80% mais 100% vem à Comissão Nacional chumbar uma proposta dessa. E, portanto, eu começo a questionar-me o que é que se passa com o militante Ricardo Rio, que diz no Congresso, ou à volta do Congresso, diz que ainda não há um candidato, enfim, que o candidato deu a entender que pode não ser este. Aliás, no próprio Congresso defende que deveria ser uma mulher.
Estava a pensar, obviamente, em Olga Pereira, nunca disse o nome, mas estava...
Admito que sim, não sei.
Até
não sei.
Foi ela que se candidatou, não é? Internamente.
Não sei. Quer dizer, não me consta que o vereador João Rodrigues pensa em mudar de sexo, portanto, há aqui qualquer coisa que a mim me faz muita confusão. Depois também porque Ricardo Rio, questionado pela RUM, ele tinha dito que, num texto que escreveu, que o Congresso era o local ideal para apresentar o candidato à Câmara, que era ali, porque, enfim, a mediatização, tudo isso. E era um momento grande. E agora, quando foi questionado pela RUM, enfim, não foi apresentado, nem tinha que ser, diz ele, não é? Nem deveria ser, porque ainda não se sabe quem é que vai ser o candidato, mais ou menos estas palavras não são textuais, mas mais ou menos, quer dizer, não percebo ou o funcionamento do PSD ou o funcionamento da cabeça do Ricardo Rio, do
militante Ricardo. Quer dizer que Ricardo Rio está em negação?
Não sei o que é que se passa com ele, quer dizer, neste momento está em negação de um processo que me parece transparente e líquido. Agora, não sei, é um problema que eles têm que resolver, não sou eu.
António Lima.
Bom, é assim, eu discordo do Jorge quando ele diz que a apresentação devia ser feita no Congresso porque era um evento grande. Eu acho que o Congresso é um evento muito pequenino e miserável. E lamento muito que o PSD tenha escolhido Braga para dar o triste espetáculo de retrocesso.
António, mas dás-me licença, é que eu não disse, portanto, que era um evento. Ele é que disse que era um evento grande e que...
Ele se estivesse no lugar do candidato, ficava satisfeito por não ter sido apresentado naquele congresso. Aquele congresso marca negativamente a vida do PSD e a vida da cidade. Embora eu saiba que Braga não foi escolhida por acaso. Para uma agenda destas, de facto, Braga, infelizmente, era o sítio ideal e por isso o PSD escolheu Braga para apresentar esta agenda, que de facto é um recuo civilizacional, enfim. Portanto, ainda bem que, não, que eventualmente o candidato não gostaria de ser apresentado neste Congresso. Agora, quanto à questão do Presidente da Câmara, assim, ele é militante do PSD, o ele discordar, a mim nem me aquece nem me arrefece, é uma questão do PSD, só acho estranho é que uma pessoa com a responsabilidade política dele venha discutir isso na praça pública. Ou seja, isso é que eu acho que pode prejudicar o candidato e pode prejudicar o partido, e muito sinceramente não percebo muito bem a razão de ser desta atitude, que já não é nova, ou seja, ela já foi manifestada bem lá atrás, não é? Não sei o que é que passa pela cabeça do Presidente da Câmara, não sei se ele tenciona liderar alguma facção no PSD, não faço ideia porque não conheço a vida interna do PSD, mas de facto estas manifestações públicas de uma personalidade com a importância dele, pelo menos no PSD local, não é? Porque é presidente de uma autarquia das mais importantes do país, acho muito estranho, no fundo acho muito estranho.
Eu acho que há ali uns tiques de, se me é permitido, só para concluir o meu raciocínio, dá-me a ideia de que há ali uns tiques monárquicos, isto é... O descendente, o meu descendente é o meu filho mais velho, no caso não é filho, mas é filho político eventualmente, por acaso até é uma filha que não é filha dele, mas está bem, politicamente, claro.
Ó Jorge, mas aqui é que tu contas com o otimismo do Granja, não é?
Exato.
O otimismo, vamos ouvir o João
e tranquilizar o auditório, quer dizer que no PSD e neste processo político da Câmara de Braga não há soluções dinásticas, aqui não há o rei a indicar o sucessor.
Embora
não,
o PPM,
ou a dinastia, ou
embora,
a dinastia.
Embora o PPM faça parte da coligação.
Sim, exatamente.
Mas houve tentativa.
O PPM não tem assim tanta interferência ao nível do processo democrático.
Nesta fase do processo é só o PSD.
Uma explicação para vir em defesa de Ricardo Rio, para explicar melhor aquilo que Ricardo Rio disse que... em termos de Congresso.
Temos que ouvir atentamente que ele vai sair em defesa de Ricardo Rio.
É de Ricardo Rio. Para dizer o quê? Para dizer que só era razoável que o nome do candidato fosse indicado em Congresso se já se tivesse verificado o processo de homologação nos termos das regras que são sempre aprovadas no Conselho Nacional do Partido. Como não houve a aprovação dessas regras, que é só a partir desse momento que há depois a possibilidade de serem homologados os candidatos, é que começam a surgir os candidatos de todo o país. Por isso, o processo não está formalmente, e o Jorge aí tem razão, não está formalmente concluído.
E então por isso o Ricardo Rio tem uma ténue esperança ainda de que possa...
Não, porque não é expectável que politicamente isso venha a acontecer. Agora vocês perguntam-me, mas o que é que vai na cabeça dele? Pois eu também não consigo explicar. Porque
eu agora diria,
destas coisas da política...
Diria eu, em defesa do João Granja, ele já disse aqui enquanto comentador que achava estranho que Ricardo Rio se tivesse pronunciado publicamente.
Alexandre, nestes processos, é que eu já tenho muita experiência destes processos e estes processos têm um tempo para discutir, têm um tempo para decidir e depois têm um tempo para começar a trabalhar. Eu admito que haja aqui alguma dificuldade de digestão do resultado, mas estou convencido que isto, com o tempo, disse acomodar-se-á e que vamos poder contar com o Ricardo Rio de corpo inteiro na campanha de João Rodrigues, de corpo e alma, e que isso também ajudará a fazer a diferença.
Há um blague
brasileiro, de uma coisa que saía por aí nas televisões, que o homem dizia mais ou menos isto. Eu acho que é mesmo isto que ele dizia. Eu explico e tu complica.
Assim, de corpo a gente pode verificar, de alma...
Veremos.
Será um
dos... É preciso dar um tempo.
Será um dos assuntos para irmos durante as próximas semanas avaliando, de facto, esta questão política que encerra o programa de hoje da Praça do Município. Resta-me também hoje agradecer a presença de vocês, Jorge Cruz, João Granja e António Lima, e prometer então voltar para a semana, esperando que tenha, caro ouvinte, uma ótima semana, sempre com muita saúde.